Muito bem, estamos recebendo aqui no programa a Tatiana Scariotti, que é enfermeira coordenadora do SAI, é o Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS. A Eliane Schenkel, que é psicóloga, e a Tamara Vaccaro, que é farmacêutica, todas do SAI. Semana passada, dia 14, na sessão da Câmara de Vereadores da terça-feira, o SAI teve um momento lá de conscientização em saúde pública. A equipe ocupou a tribuna para apresentar o trabalho desenvolvido em Vacaria e reforçar a importância da prevenção do diagnóstico precoce e de combate ao preconceito relacionado ao HIV, AIDS e outras infecções. Desde 2004 que o serviço é referência no município. Eu quero saber inicialmente com a Tatiana, dessa ida à Câmara lá e a apresentação do SAI, que já tem esse trabalho aqui no município de Vacaria, e a gente sabe da importância, mas o que ele tem contribuído, digamos assim, para tirar essa questão de que a HIV parece, só de ouvir falar, as pessoas já ficam preocupadas ou até com certo preconceito, como diz aqui. Bom dia, Tatiana.
Bom dia, Miro. Bom dia, ouvintes.
Bom, esse momento lá, por que vocês ocuparam a tribuna para levar esse trabalho lá?
Na verdade, a gente foi convidadas, uhum, né, pela assessora do vereador Biasi, né, que eles pediram para ir conversar com nós lá no SAI, e aí eles compareceram lá numa manhã, e o intuito era entender o trabalho, né, saber um pouco dos números que a gente tem aqui no município, e nos fazer esse convite, né, que foi, vamos dizer assim, foi inédito para nós, né, a gente já participou de várias atividades, mas a gente nunca tinha ido na Câmara fazer essa ilustração aí do nosso serviço. Então, foi bem interessante, assim, os vereadores depois tiraram suas dúvidas, alguns já estavam mais por dentro do assunto, contribuíram e tal, e bem essa questão de trabalhar a prevenção, o preconceito, né, e também o diagnóstico precoce.
Esse preconceito é por falta de conhecimento ainda em relação ao assunto?
Isso, eu acho que a gente acredita que sim, porque ela veio com muito preconceito, né, estigmatizada, que seria uma doença de homossexuais, depois seria uma doença de prostitutas, né? E a gente sabe, a gente sempre brinca lá no SAI, que o vírus não tem preconceito, né? Então, qualquer pessoa que estiver exposta, ou seja, que tenha uma relação de risco, que é uma relação de risco, é uma relação sem camisinha, né, ela pode contrair o vírus. Né? Então, não existe um grupo de risco. Né? Todos nós somos grupo de risco se a gente não se cuidar. Uhum. E o vírus não tem preconceito. Isso aí não importa a classe social, não importa a cor da pele, religião, nada. Qualquer pessoa pode estar exposta ao vírus.
Uhum. Bom, diante disso, né, que você está nos colocando, como é que vocês veem assim, os cuidados hoje, de forma geral, né? Porque, como você falou, não escolhe quem tem posses ou não, quem, enfim, é rico ou pobre. Agora, é uma situação que pode preocupar a partir do momento em que eu não me cuido, não é isso, Tatiana?
Exatamente, né? A gente tem, na verdade, mais maneiras de prevenção do que no início da pandemia do HIV, porém, mesmo assim, são poucas, se a gente comparar com o que a gente tem de tratamento, por exemplo. A gente tem, então, ainda o uso da camisinha interna e externa, né, que, em outras palavras, são a camisinha masculina e a camisinha feminina, hoje nessa nova linguagem. E a gente tem também a PEP, que é um tratamento, vamos dizer assim, se acontece um acidente, estavam tendo uma relação, estourou a camisinha, e agora, né? Então, a gente tem a PEP para oferecer, que é um tratamento de 30 dias para prevenir o contágio com o HIV. Uhum. A gente tem também a PrEP, que é uma pré-exposição, a gente faz o tratamento antes da exposição. O que, que é isso? É aquela pessoa que não gosta de usar camisinha, que tem algum preconceito com a camisinha ou sei lá, não quero, mas eu tenho várias situações de risco, várias parcerias sexuais, ele vai tomar essa medicação, né, como se ele tivesse o HIV. Então, ele toma a medicação, faz acompanhamento médico com exames e tal, mas previne o HIV, não previne as outras doenças sexualmente transmissíveis, que é a sífilis, que é o HPV, né, que são as outras doenças que são prevenidas com a camisinha.
Uhum. E vocês atendem aonde? Tem um o centro é aonde?
A gente atende atrás do posto da Júlio. Então, tem o posto da Júlio e atrás tem mais uma parte do posto que é o SAI, onde a gente fica, escondidinho ali atrás.
Pois é, eu ia te perguntar. Vocês estão escondidinhos. É para, digamos assim, dar mais privacidade às pessoas para essa procura?
É. Para o paciente ter mais privacidade, né? Poder ir lá com tranquilidade, não tem acesso a outras equipes, né? A gente é separado ali do posto da Júlio, né? Com portas e tal. E então as pessoas podem ir. Eu sei que às vezes tem esse medo, ah, e se eu for lá e encontrar alguém conhecido, né? Então a gente tem horários bem diferentes, tipo o pediatra atende num horário que não tem outros médicos, o ginecologista atende num horário que não tem outros médicos, né? Então é um respeito com o usuário.
Uhum. Quando ele chega lá, a pessoa chega com medo que possa ter contraído a doença, como é que é essa chegada lá? Porque ele vai para fazer um teste, é isso?
Isso, às vezes ele testa lá com nós e às vezes testa na rede, que é a grande captadora que a gente tem, né? Todos os postinhos de saúde fazem, né, o teste. Então, às vezes eles fazem lá no posto, já tem o diagnóstico lá, imediatamente as enfermeiras ligam para nós e a gente já agenda um horário, ou comigo, ou com a Eliane, que é a psicóloga, para a gente fazer esse acolhimento, né? Esse primeiro contato com o paciente para ele entender um pouco o que é o HIV.
Uhum. Qual é o nível hoje, digamos assim, de infectados pela doença em Vacaria?
A gente tem, sim, um alto nível, um alto número.
Uhum.
A gente considera um alto número, tanto que a gente foi, o ano passado, foi agraciados, vamos dizer assim, com um programa do Ministério da Saúde que chama CRAIPE, que é onde você capta o paciente e rapidamente toma as providências. Que providências são essas? Tratamento de infecção oportunista, prevenção da tuberculose, sabe? Então, tem todo um aparato. Justamente, a gente foi agraciado, infelizmente, porque a gente tem um número alto.
Quantos pacientes hoje?
A gente tem em torno de 410 pacientes entre Vacaria e região.
Com
a gente
vírus.
É regional, com o vírus. Isso que a gente sabe e que se tratam com nós, né? Porque tem pacientes que se tratam fora, né, de Vacaria.
Uhum. O vírus e a doença é a mesma coisa ou não?
Hoje o Ministério, antes, uns anos atrás, como é que acontecia? O Ministério esperava a imunidade do paciente cair para começar a tratar. Hoje não, o paciente tem diagnóstico, já começa tratamento. Então ele nem fica doente de AIDS, né? Então, se esse paciente faz o tratamento, faz as consultas, faz os exames, toma a medicação certinha, ele vai ter quando ele fizer o exame de carga viral, vai estar indetectável. Então, esse paciente vai ter uma vida normal, né? Igual um paciente
continua com o vírus.
Continua com o vírus, mas ele fica indetectável no sangue. Quer dizer que ele vai ter uma vida normal. A gente tem paciente que tem o vírus há mais de 30 anos. E como eles se cuidam bem, eles estão tranquilos.
Mas ele pode passar para outra pessoa.
Se tiver indetectável no exame, não passa.
Uhum. Porque as pessoas, quando se fala HIV, acha que o vírus está com o vírus e está doente. Já está com a doença, com a AIDS.
A gente diz que a AIDS, quando começam a aparecer, então, as infecções oportunistas, né? Começa a desenvolver uma pneumonia, começa a desenvolver algum problema de pele, começa a desenvolver a tuberculose, vamos dizer, então, outras doenças, né? Aí a doença está instalada. Mas a gente sempre pode controlar com um bom tratamento.
Tratamento. Eliane Schenkel, psicóloga, bom dia.
Bom dia, Miro. Bom dia, ouvintes.
Que tratamento nessa área se oferece ao paciente?
Nós temos o nosso setor, o SAI, ele tem uma equipe multidisciplinar, né, muito boa. Então, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, esse paciente já recebe todo o atendimento necessário. Então, assim, muitas vezes, né, eles vão lá no SAI, testarem lá, e se o paciente já, né, testou positivo, ele já passa comigo, né, eu já trabalho com ele essas questões, as dúvidas que ele tem sobre o diagnóstico, as perspectivas, né, da vida dessa pessoa a partir dali, como é que funciona o tratamento. E no mesmo dia a gente já agenda exames específicos, a gente já agenda, né, tudo que é necessário para essa pessoa já iniciar um tratamento. Então, é muito rápido. Então, questão de uma semana ou mais, a pessoa já está em consulta, já está fazendo tratamento e já inicia a medicação. Então, isso proporciona uma qualidade muito boa da vida dessa pessoa. E também a questão emocional também, que é trabalhada desde o início, e fazendo com que essa pessoa, né, realmente possa ter uma vida bem produtiva e uma vida feliz.
A pessoa, quando chega lá contigo para fazer essa avaliação, qual é a maior preocupação dela? Acha que vai morrer? Como é que é?
São várias as questões, porque existe muito preconceito ainda. Uhum. Então, as pessoas vêm com aquela questão, quanto tempo eu vou viver? Né? Agora acabou a minha vida, o que, que eu vou fazer? Eu vou brigar com tal pessoa, que eu acho que foi aquela pessoa que me passou. E a questão também de perguntas, assim, eu tenho que separar meu copo, meu prato, minhas roupas, meus talheres? Se eu ficar perto do meu familiar, eu vou passar? Então, são perguntas ainda, pelo nível de preconceito que as pessoas têm. E a gente sabe hoje em dia que o HIV, especificamente, ele vai transmitir através da relação sexual sem camisinha e o contato direto com o sangue. Então é um contato realmente, né, seringa, né, compartilhamento de seringas, algo assim. Então, assim, você tomando chimarrão com a pessoa, você, né, usando uma mesma toalha, tomando banho numa mesma piscina, usando o mesmo banheiro, sentando no banco que a outra pessoa sentou, né, usando o mesmo talher, abraçando, beijando, você não vai pegar, né? Então isso é muito importante da gente saber que realmente é uma doença especificamente transmitida principalmente sexualmente. E agora, como a Tati comentou, né, com esse tratamento tão evoluído, que depois acho que a Tamara vai falar um pouquinho, né, os pacientes ficam indetectáveis e não transmitem o vírus nem de forma sexual quando indetectáveis. Então, assim, a gente tira essas dúvidas, a gente conversa com o familiar também, para realmente ir quebrando esses preconceitos e que essa pessoa possa realmente ter uma vida feliz junto com sua família e com a comunidade.
A importância, né, desse trabalho seu, por exemplo, como psicóloga, de tranquilizar a pessoa, né?
Sim. Os resultados das pessoas que fazem o atendimento psicológico, com certeza, em adesão, são muito melhores. Infelizmente, nem todos aceitam. Né? Tem alguns que não aceitam, né? Porque eles acham que a psicóloga vai ler a mente, né? Tem alguns que pensam isso. Daí eles têm alguns segredos que eles não querem contar inicialmente. Mas, com o tempo, a maioria acaba vindo para o atendimento psicológico também. Né, para trabalhar essas questões aí, que hoje em dia ainda é muito difícil, né?
Claro. Tamara, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Miro, bom dia, ouvintes.
Bom, o que se tem hoje, em termos do vírus, de medicamentos, né? Porque a pessoa sabe que ela precisa se tratar, né?
Sim, a gente tem uma gama enorme de medicamentos, né? E dependendo do paciente, os médicos então escolhem qual o melhor tratamento. Mas a gente tem um tratamento preferencial de início do tratamento, que é o dolutegravir, o tenofovir e a lamivudina, que é o tratamento de início, assim, já pesquisado e já melhor visto como o mais interessante para os pacientes, né? E uma coisa interessante desse tratamento preferencial, que assim que a gente faz a dispensa desse primeiro tratamento para o paciente, em menos de um mês, a pessoa já consegue ficar com a carga indetectável.
Então, menos de um mês.
Menos de um mês. Então, assim, é um tratamento muito eficiente, muito seguro também. Então, é um tratamento que a gente pode utilizar em gestantes também. Então, tem uma eficiência enorme, né? Então, a partir do momento que eu dispenso o medicamento para aquele paciente início, né, que está com a carga viral super alta, está com essa célula CD4 baixa, dali um mês, mais ou menos, o paciente já fica com a carga indetectável.
Uhum. Lá no início, me parece que esse número de medicamentos era muito maior do que se usava, né, Tamara?
Sim, a gente tem ainda, né, aquele pensamento, aquele preconceito do coquetel.
Coquetel,
né?
Isso.
O coquetel, mais de 10 comprimidos. Hoje em dia, com a ciência, com o avanço tecnológico e com as pesquisas, né, realizadas, a gente consegue ter, hoje, eu tenho dois tipos de tratamentos no SAI, que é um comprimido ao dia.
Um comprimido ao dia. Olha só.
Dependendo do paciente, do estado clínico dele, os médicos, né, prescrevem. Então, assim, o preferencial hoje, que é o que eu comentei antes, eles são dois comprimidos ao dia. Mas depois pode evoluir para um comprimido ao dia.
Uhum.
Né?
Quer dizer, a pessoa já não precisa tomar mais aquele monte de remédios que se tomou lá no passado, né?
Tanto que esse preferencial, por exemplo, é uma vez ao dia, os dois comprimidos juntos, né?
Uhum.
Que eles têm um efeito sinérgico, então eles têm que serem tomados juntos e vida normal.
Bom, se a pessoa deixar de tomar, tomei lá um mês, dois meses, não quero mais tomar, volta o vírus?
Sim. É, infelizmente, é essa consciência que a gente tem que ter, né? E a gente tenta...
É que nem então, remédio para pressão, então. Começou a tomar...
É um tratamento crônico, né? O que eu sempre digo, olha... É que nem você tivesse uma pressão alta, o diabetes. É um tratamento que é para sempre. Eu digo para eles, a gente vai se encontrar aqui para sempre no SAI. Para a gente poder sempre dispensar para vocês o medicamento. Mas a vida vai ser normal, né?
Uhum. E esse medicamento, a pessoa tem gratuitamente?
É gratuito, sim. A gente recebe todo mês, né? Uma remessa enorme no Ministério da Saúde. Ele vem via DAF de Porto Alegre, é distribuído pelas coordenadorias regionais e eu faço todo mês o pedido, né, do quantitativo, e ele vem para mim e eu sempre peço um pouco a mais, porque a gente nunca sabe, né, se a gente vai ter alguém visitando vacaria, se vai ter algum paciente em trânsito. E ele é legal porque o meu sistema, o Ciclon, é um sistema nacional. Então, eu consigo puxar qualquer paciente do Brasil para eu poder dispensar o medicamento aqui em Vacaria.
Olha só.
Sim. É só o paciente chegar com uma prescrição médica válida.
Não importa de onde.
Não importa de onde. Pode ser de Manaus, pode ser do Rio de Janeiro.
Uhum.
O paciente está em trânsito, está visitando Vacaria, né?
Precisa da medicação.
Precisa da medicação. Sabe que a gente tem o SAI em Vacaria, que a gente tem a UDM, né?
Uhum.
Então, o paciente chega ali com a sua prescrição válida. E eu posso fazer a dispensação da medicação desse paciente.
Que legal. Bom, Tatiana, hoje a forma de transmissão mais comum é através da relação, então, relação sexual.
Isso. É o que mais acontece.
Uhum. As pessoas estão se cuidando mais ou não, porque você falou, aquele que não gosta de usar a camisinha. Mas será que ele pensa nas consequências que pode ter isso?
Sabe que a gente sempre discute essas questões no SAI, né? E a gente entende que aquela geração de 1990, 2000 ali, onde a gente tinha muito medo, né, de ser contaminado com o HIV, hoje os adolescentes, os adultos jovens não têm esse medo, né? Porque tem o tratamento, porque é uma coisa um pouco mais tranquila do que na minha época de jovem, onde o HIV era uma sentença de morte.
Uhum.
Mas isso, a gente agradece, é ótimo esse tratamento que a Tamara falou agora, mas os adolescentes não têm mais esse medo, né, de pegar o HIV.
Infelizmente.
É, e é triste, né? Porque tu não precisa. Então, assim, a gente não romantiza o HIV. Bom, se pegou, tudo bem, agora nós vamos tratar. Ótimo. Mas o que é o ideal? É não pegar, né? E uma coisa importante, até falando com as colegas antes, que a gente tem a gestante, por exemplo, a gestante é testada durante a gestação, né? No início da gestação, no fim da gestação e na hora que ela chega no hospital para ganhar o bebê, também é testado.
Uhum.
E a gente tem uma meta, a gente tem um sonho de conseguir testar os parceiros, né? Porque a gente, só vou te dar um número para te ter uma ideia. Esse ano, tá? Só tá. Esse ano. Até o dia 14 de abril, que foi o dia que a gente foi na Câmara e que nós fechamos os dados. A gente tinha testado 347 gestantes. E a gente tinha conseguido testar 35 parceiros. Então, é muito discrepante, né? Então, o que, que a gente pede? Que os homens, né, que suas esposas estão gestantes, que eles saibam que eles fazem parte do pré-natal, que eles testem também, né? Ele não conseguiu testar durante o pré-natal, que permita ser testado lá no hospital, né? Uhum. Que as gestantes conversem com seus parceiros e que digam que eles também precisam testar. Porque nessa hora da gestação, o bebê é acima de tudo. Né, dos teus medos, dos teus preconceitos. Então, o bebê que tem que estar acima de tudo, né? Porque se esse homem tiver alguma coisa, vai passar para essa gestante, que também vai passar para esse nenê. E aí, ah, mas fez a gestante fez o teste na hora de ganhar o bebê e não deu nada. Mas, de repente, ela se contamina durante a amamentação e aí passa... Né, através do leite para a criança. Então, você veja que é a responsabilidade desse casal.
É que o homem talvez não queira se comprometer, né?
É, isso aí.
Ah, ele quer, vai esconder e tal.
É,
e
se... vai esconder da parceira,
que ele vai dizer, né?
É bem importante isso. Por isso que eu digo que nessa hora da gestação... O nenê está acima, né?
Acho que tem
tudo.
Que ver isso, né?
É.
Tem a janela imunológica também, né? Essa mãe pode ter sido contaminada no sétimo mês e, de repente, no término, na hora do parto, ainda não está positiva, né? E pode estar passando já o HIV para a criança.
Pois é. Agora, com tudo que é oferecido hoje, não tem desculpa para não... por parte de ninguém, não tem desculpa para dizer que... primeiro em relação à prevenção, né? Que é
Sim.
básico numa relação é você usar a camisinha. Agora, não tem mais desculpa com tudo que é oferecido. Nesse trabalho de vocês, por exemplo, né, Eliane, das pessoas procurarem, se ela não se preveniu, então vamos fazer o teste, vamos testar,
Isso.
né?
Temos a PEP também, que a Tati comentou, né?
Isso.
Então, se a pessoa teve uma relação sem preservativo há menos de 72 horas, vai chegar lá com a gente vai identificar isso e vai já passar para a Tamar prescrever a medicação, né, da PEP, e essa pessoa, né, pode evitar de pegar o vírus. E também a gente coloca para a população em geral que, assim, esses exames preventivos aí, do HIV, sífilis, hepatites, que a gente tem em todas as unidades básicas e no SAI, são exames de rotina. Então, eles devem ser feitos no mínimo uma vez por ano.
É.
Então, não tem essa questão de preconceito e pensar, ah, não, eu tenho alguma coisa ou não tenho alguma coisa. São exames de rotina para a gente garantir, né, a nossa saúde. Assim como a gente faz exame de colesterol, assim como a gente faz outros exames.
É um exame
o HIV,
normal.
Sífilis e hepatite B e C são exames, né, que devem ser prescritos sempre, né, como um exame normal, como você falou. Né? E são doenças silenciosas. Se a gente não faz o exame, através de outros tipos de exames não específicos, não vai aparecer. E às vezes a pessoa vai ficar anos e anos com uma doença, passando para outras pessoas, e de repente vai adoecer, vai cair no hospital, vai ter um diagnóstico tardio. Então, né, como é importante a pessoa, né, se colocar na posição de ir fazer o teste.
Uhum.
E a gente já trabalha isso com os adolescentes desde pequenos, né? Agora a gente faz trabalhos em escolas também, falando sobre esses assuntos, incentivando a testagem, porque a gente sabe que o adolescente acima de 14 anos já pode fazer os testes, uhum. né? Mesmo sem ter um acompanhante no posto, né, de saúde. Então a gente procura fazer esse trabalho para que eles estejam conscientes, né, de como se prevenir.
Muito bom. Diga, Tamara.
É só mais uma informação que a PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, que tem 72 horas, até 72 horas da pós-exposição para fazer uso do medicamento. A gente, além do SAI, quem disponibiliza também é o Hospital Nossa Senhora Oliveira e a UPA. Então,
também.
De repente, final de semana, que o SAI está fechado, né,
uhum.
que é um serviço fechado. Se o paciente, então, teve uma exposição sexual consentida ou algum acidente com material biológico, né, pode chegar no hospital ou na UPA, que os dois têm toda a estrutura e os medicamentos para início da PEP.
Atendimento, muito bem.
Atendimento.
Tatiana, muito obrigado por terem vindo, né? É sempre bom a gente alertar. Já fazia algum tempo que a gente não falava do SAI aqui, e por isso fiz questão, a partir do que eu vi, a presença de vocês lá na Câmara, porque o intuito é justamente a gente dizer o seguinte: a doença está aí, gente. Ela foi anunciada não sei há quantas décadas atrás, mas continua presente em nosso meio. Então é preciso que as pessoas continuem se cuidando, evitando terem relações sem preservativo, que é a maneira mais comum, infelizmente, contrair o vírus, porque assim estarão colaborando para a sua saúde, para não passar para outras pessoas também, né? Então tem o SAI aí que ajuda de todas as maneiras, né, Tati? Muito obrigado.
Nós que agradecemos a oportunidade, né? Em relação ao preconceito, isso que a gente comentou, quanto mais a gente comentar, quanto mais informação a população tiver, né, vai ser trabalhado esse preconceito, vai deixar de existir aos poucos, né? E qualquer dúvida também, a gente está sempre lá no SAI, em horário comercial, né, que nem a gente fala, para poder tirar suas dúvidas, né?
Uhum. Muito obrigado.
Nós que agradecemos.
Esse é o objetivo, né, Eliane, de prevenir, né? Nosso objetivo de ajudar a divulgar, por isso agradeço também pela sua presença.
Muito obrigada, Miro, muito obrigada a todos os ouvintes, e estamos esperando por vocês lá no SAI para conversar um pouquinho sobre os assuntos.
Verdade, obrigado, viu, Tamara?
Muito obrigada.
Bom dia. Bom dia. Eu conversei no programa então com a Tatiana Scariotti, que é a enfermeira que coordena aí o SAI, e também a Eliane Schenkel, que é psicóloga, e a Tamara Vaccaro, que é da área farmacêutica do SAI. Importante é divulgar, é alertar as pessoas. Acho que a gente tem que fazer esse serviço, né? É necessário, é isso que a gente está fazendo agora.